Boa noite a todos. Deus abençoe. Muito obrigada, Padre, pela acolhida. Obrigada a todos pela atenção. Eu vou sentar aqui, senão vocês vão ver minha perna tremer, tá? Licença. Tudo bem para vocês aí? Ok? Então, como o padre falou, tenho... Fugir dessa luz aí. Tenho 13 anos na comunidade Canção Nova e dos 13, 12, eu trabalho com TV. E o primeiro ano eu trabalhei com rádio. E nós estamos falando sobre as mensagens do Dia Mundial da Comunicação. O padre tem falado bastante, eu tenho acompanhado ele nas mídias, né, no programa de televisão, na internet, um pouquinho no site, que ele tem falado dessa mensagem do Papa sobre silêncio e palavra, caminho e evangelização. Vocês conhecem esse homem que está aí atrás de mim? Quem aqui conhece, levanta a mão. Acho que os padres conhecem, não? Ih, nem padre levanta a mão. O Cadu conhece, né, Cadu? Vantuan. Quem já ouviu falar desse nome? Vantuan. Ah, de nome a gente já conhece. Quem já leu o nome Testemunhos da Esperança? É, os padres... Não faz passar vergonha, não, padre. Então, quis começar com esse daqui, porque, para mim, esse homem é testemunho dessa carta do Papa, dessa 46ª mensagem, né? 46º Dia Mundial das Comunicações, que o Papa fala do silêncio e palavra, caminho de evangelização. Por quê? Para quem não sabe a história de Dom Vantuan, de onde que ele era, Cadu? Eu também estou lembrando. Ele é lá da guerra, lá do Vietnã. Eu estava falando China, mas não é de China. Do Vietnã. E esse padre, ele passou mais de 20 anos preso por causa de conflitos religiosos. E ele, lá dentro da cadeia, é um resumo da vida dele. Não vim contar a história do Vantuan, não. Na cadeia, ele celebrou para os presos. E ele converteu muitos soldados. Como que ele celebrava? Ele tinha um pedacinho de pão minúsculo na palma da sua mão e 3 gotinhas de vinho. Com isso ele celebrava a Santa Missa. E ele viveu 20 anos na prisão. Depois disso, ele se tornou o pregador oficial do Papa. Ele converteu muita gente na prisão. Mas ele precisou de 20 anos, mais de 20 anos de silêncio, morte, contemplação, oração. Eu tenho dúvida que esse homem vai ser santo. Ele já é, né? Tá na glória de Deus já. E eu conheci pessoalmente, na época que eu morei em Roma, ele estava nos últimos dias. Uma semana antes dele morrer, eu fui ao hospital para encontrá-lo, para saber dele. E ele tinha um monte de máquinas assim que seguravam, né, a vida dele. E na hora que nós chegamos e falamos assim, Dom Vantuan, o seu testemunho, ele tem fortalecido a nossa comunidade. É, o seu testemunho de fé, o coração dele acelerou, as máquinas começaram a apitar, a irmã dele chamou assim, não, calma. Aí nós saímos, no dia seguinte retornamos. Ele já estava um pouco mais tranquilo, já tinha visto a nossa cara. E ele não falou nada. Eu cheguei na frente dele e eu falo a verdade para vocês. Eu conheci o olhar de Jesus. No silêncio daquele homem, eu olhei Jesus. Foi a primeira vez que eu vi o olhar de Jesus. Tinha muita vida ali. Uma semana depois ele faleceu e eu fui nas exéquias dele. O ar foi o Papa João Paulo II que fez as exéquias. O caixão ficou no meio do Vaticano, assim, da cátedra, né? Ali. E um ar de mistério, um ar de Deus, um ar de céu, aquelas músicas lá do Vietnã. Lindo, gente. Foi uma experiência riquíssima. Então, encontrei Jesus no olhar daquele homem, no silêncio. Ele não precisou falar nada, não precisou dizer nada. Então, isso já é um recado para nós, comunicadores. Eu venho conversando com o padre, às vezes a gente tem bem uma fã de querer aprender novas formas de evangelização, vamos querer aprender mais e falar mais. Eu sei que a maioria é evangelização pelos meios católicos, né? A maioria aqui, eu acho que eu falo, é isso mesmo, né, padre, né? A maior parte. Então, eu quero falar diretamente a pessoas de igreja, né? Então, a gente tem esse desejo para levar Jesus, quanto mais pessoas melhor e com mais qualidade, e a gente esquece do essencial. Jesus está aqui. O meu olhar, a minha acolhida, o meu jeito de ser, está transmitindo essa mensagem de Deus? Então, esse é um ponto. Eu fugi um pouco do esquema que eu trouxe aqui, porque, com a graça de Deus, foi o padre Emerson que foi me buscar, né, lá no trabalho. E, na nossa partilha, assim, ele bagunçou toda a minha cabeça, né? Então, todos os esquemas caíram por terra, né? Mas o Espírito Santo vai me dar graça. Dom Vantão também não estava no esquema de aparecer aí, mas graças a Deus ele me ajuda muito, né? Mas vou voltar, tentar voltar um pouquinho aqui no esquema. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Respondam nas suas consciências. Como era a vida em família do povo brasileiro antes do surgimento da televisão? Você acha que as pessoas se visitavam, dialogavam mais ou menos do que hoje em dia? Como as pessoas eram educadas se não havia televisão nem computadores para educá-las? Após o surgimento dos televisores, as pessoas se aproximaram ou se afastaram mais? O que você pensa sobre isso? Quem que ensina os comportamentos e o modismo hoje em dia? Você acha que o consumidor é influenciado a comprar e gastar por causa da televisão? Vocês estão respondendo, né? Sim, não, porque, todavia, porém, contudo. E o modo das pessoas se vestirem também sofre influência ou não? Como que essa influência acontece? A televisão, ela pode influenciar na política do Brasil? A televisão serve como entretenimento e diversão? Para a família ou para as pessoas solitárias? Ela pode promover alguma melhora na vida das pessoas? Como? Que tipo de programas podem causar esse efeito benéfico? Acredita que a dramatização das novelas e filmes influenciam a sociedade e a cultura brasileira? Não? Sim. O futebol, o carnaval, foram influenciados pela TV? Como? E as torcidas? E o turismo? E a imagem do Brasil lá fora? Por que que isso acontece? A TV brasileira é usada de forma positiva para educar as crianças? Sim? Não? Por quê? Em que tipo de programas, desenhos, essa TV influencia de maneira positiva as nossas crianças? Você acredita que a televisão perderá espaço para a internet? E computadores? Ou eles se complementam? Qual dessas mídias preferem os jovens e as crianças? Por fim, sua opinião baseia-se em quais fatos e por quê? Responderam tudo? Cadê a resposta? Brincadeira. Muita gente. Então, eu estudando um pouquinho, né, para partilhar com vocês, porque assim, gente, é difícil. De verdade, fica aqui na frente. Né? Porque vocês são comunicadores, eu sou comunicadora. Eu sei que a gente falar para a gente mesmo é difícil, porque nós somos críticos, porque a gente não engole a coisa fácil, não é? A coisa não é passiva, né, padre? Então, e isso é verdade, nós devemos questionar aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, entendeu? Então, realmente deve ser essa política de questionamento. Eu não vou engolir tudo o que eu vejo na televisão, tudo o que eu ouço no rádio. É onde que está a verdade, entendeu? Eu vou me deixar influenciar ou não vou me deixar influenciar? Até onde isso tem peso na minha vida, no meu trabalho? Entendeu? Por isso que eu sei que não é fácil estar aqui, porque vocês são questionadores. Quem é essa menina? O que ela está fazendo aí? Não sei o quê. Eu não conheço ela, nunca vi ela na televisão. Né? Ah, eu esperava, sei lá, um Padre Jonas aqui, né? Um grande comunicador do Evangelho. Esperava, sei lá, um Ricardo Sá. Enfim, aqueles que vocês conhecem na televisão. Aí Deus quebra as pernas da gente, né? Vem Edilma, que é lá de Garanhuns, onde estão comendo gente. Mas se preocupe que minha carne é outra. De boi. Então vem lá de Garanhuns. O que são 12 anos, 13 anos de uma comunidade? É pouca coisa. Você tem gente de experiência profissional e muito mais tempo que eu. Né? Que experiência tem? Porque é isso que Deus quer fazer com a gente de começo. Ele quer nos tirar do comodismo. Aí está eu aqui, né? Então, nessa pesquisa toda, eu tinha uma, um arquivo de umas 93 páginas que eu ia trazer para ler para vocês. Só que resumi aqui, deu umas 15 páginas, resumi todo o texto de pesquisa. Sabe o que acontece? Eu não vou usar nada. Por quê? Tudo falava contra. Vocês não foram dizendo assim, nossa, influencia negativamente, né? Minha família está sendo educada assim, ai, meus filhos têm aquele desenho tal, ah, aquela novela está ensinando a separação, ah, não sei o quê. Né? A gente vai, começa a pensar nas coisas negativas, né? A primeira ideia não é essa? As coisas negativas que a televisão tem trazido para a sociedade, para o mundo de hoje. É essa a ideia ou não é? Quando a gente faz esse tipo de questionamento. E foi me dando uma aflição quando eu fui pesquisando, me deu vontade de chegar em casa, desligar a televisão, fazer um retiro. Nem minha filha, que tem 1 ano e 6 meses, eu não queria mais que ela assistisse desenho, não sei o quê. Fiquei na paranoia, assim, né? Então eu comecei a ler um pouco dos documentos da igreja. E falei assim, até pensei, será que a sua nova está no caminho certo de evangelizar, né, pelos meios de comunicação? Onde que está aí essa resposta da igreja? Então, foi estudar um pouquinho. Então, eu vou entrar agora. Quem conhece aqui a Canção Nova? Já ouviu falar da Canção Nova? Maioria. Para quem não conhece a Canção Nova, a gente vai colocar agora é rapidinho, tá? Um institucional. Só para você ter ideia do geral, assim, do que é a Canção Nova, é um institucional bem atual. E depois eu vou entrar numa parte um pouco chata, que eu vou ler alguns documentos da igreja que falam sobre os meios de comunicação, tá?
A Fundação João Paulo II, instituição sem fins lucrativos, mantém um sistema de comunicação de alcance nacional e internacional. Um departamento de audiovisuais, uma rede de desenvolvimento social e a comunidade Canção Nova, recentemente reconhecida pelo Vaticano como Associação Internacional Privada de Fiéis. Nesses mais de 30 anos de história, confirma-se o trabalho incansável do seu fundador, Monsenhor Jonas Abibi, e seus cofundadores, Luzia Santiago e Wellington Silva Jardim, de resgatar a dignidade humana e os valores cristãos. Atenta aos avanços tecnológicos, a Fundação João Paulo II conta com inúmeras pessoas entre colaboradores e missionários, empenhados em anunciar o Evangelho pelos mais modernos meios de comunicação social. O sistema Canção Nova de Comunicação está distribuído nas principais cidades e capitais do Brasil e em 6 países: Paraguai, Portugal, Itália, França, Estados Unidos e Terra Santa. A TV Canção Nova, fundada há mais de 20 anos, tem alcance nacional e internacional. Em processo de digitalização, conta com produtoras, geradoras e diversas retransmissoras espalhadas pelo país, além de canais por assinatura e transmissão via satélite para América do Sul, América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. A Web TV e a Web Rádio Canção Nova são canais da internet que exibem vários conteúdos multimídia para usuários do portal Canção Nova, com 8 milhões de acessos mensais. Ao completar 30 anos, a rede de rádio Canção Nova AM/FM alcança diversas regiões do país e do mundo por meio das várias frequências que opera. O Davi Departamento de Audiovisuais leva às mãos de pessoas produtos de evangelização, seja através de suas lojas ou pelo sistema porta a porta. São CDs, DVDs de oração, pregações, shows, livros, entre outros. Formar homens novos para um mundo novo. Este ideal inspirou a instituição a criar a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. O Instituto Canção Nova atende crianças e adolescentes que recebem gratuitamente educação de qualidade desde o infantil ao ensino médio. A Escola de Informática e Cidadania Dom Bosco proporciona inclusão digital. O projeto Mãos que Evangelizam leva a palavra de Deus aos deficientes auditivos. O PROGEM, Projeto Geração Nova, oferece aprendizado profissionalizante a jovens e adultos. O CAC, Centro de Atendimento Comunitário, promove a inclusão social, oferecendo assistência às famílias. A Casa do Bom Samaritano acolhe moradores de rua e oferece novas perspectivas para as famílias carentes. O Posto Médico Padre Pio atende gratuitamente os moradores do município de Cachoeira Paulista e região. São serviços médicos, odontológicos, farmacêuticos, de prevenção e promoção à saúde. Graças às doações espontâneas de pessoas que acreditam neste trabalho e aderem a esta missão, por intermédio do Clube da Evangelização, a Fundação João Paulo II e a Canção Nova colaboram na construção de uma sociedade capaz de testemunhar a união entre Deus e os homens, baseada nos ideais do Evangelho. Assim se constrói o futuro, assim se gera a vida nova. Fundação João Paulo II e Comunidade Canção Nova, a serviço da Igreja Católica.
Um resumo que a maioria de vocês já conhece, mas talvez tenha alguma coisa nova que vocês não tenham acompanhado nesse crescimento da comunidade. Mas como começou, a maioria sabe, né? Com uma televisãozinha, uma câmera assim simples. Como é que chamava aquela câmera? Não era beta. Não, nem existe, mas não, nem dicionário. Matrox, não. Eu vou lembrar durante a minha pregação, tá? Não anotei aqui. Mas, é Super V, não. Mas umas coisas simples. Começamos assim a gravar as palestras do Padre Jonas. Né? E foi crescendo. E esse nosso fundador, com esse desejo de levar a evangelização, o mundo para todas as nações, nós chegamos onde estamos e não somos os melhores que ninguém, não somos os maiores em nada, porque você olhando para o mundo lá fora, nós somos apenas uma pequena sementinha, nós não somos nada, a gente tem muito ainda para fazer. Em São Paulo, a gente chega assim, acha que a Canção Nova é conhecida em algum lugar, gente, o que tem de paulistano, assim, que nunca ouviu falar de Canção Nova, tem gente que mora na nossa frente que nunca ouviu falar de Canção Nova. Então, a gente tem muito ainda para fazer. Isso não é nada do que a igreja precisa fazer. E esse serviço não é só para a Canção Nova fazer de evangelização pelos meios de comunicação. É nosso. É nos aprofundarmos para crescer nisso daí. E olhando para esse vídeo assim, sobre a Canção Nova, Nosso Senhor Jesus Cristo já profetizava, né, sobre a Canção Nova e sobre nós, comunicadores. Né? Nosso Senhor profetizava e falava, né, padre? Nosso Jesus é muito sábio, ele é muito atual a sua mensagem. Lucas, capítulo 12, versículo 3, ele diz, pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes aos ouvidos nos quartos será publicado em cima dos telhados. O que é que está nos telhados da nossa casa? Parabólica, né? Parabólica, ou cabinho da internet, a Sky, enfim. Está tudo lá no telhado para receber um bom sinal. E essa mensagem, Jesus já falava de nós, comunicadores, pelos meios de hoje. E ele fala ainda, completando essa palavra, e disse-lhes, acho que vocês conhecem essa, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A quem? A toda criatura é o quê? A toda criatura. É aquele povo mais distante que está lá. Eu vi um comercial de um programa que tem, acho que é Band, Record, não lembro. Que é são famílias que visitam tribos indígenas, né? Na tribo. Como é que é? Nascidos na tribo? Partidos? Como é? É uma coisa assim de tribo. Essas famílias vão lá para a tribo que nunca viu gente como a gente, né? E nem a gente viu gente como eles. O Evangelho de Jesus precisa chegar a essas pessoas. o anúncio da boa nova desse Senhor que ressuscitou, que está no meio de nós, que está aqui agora no nosso meio, que nós o acolhemos. Acho que mais do que acolher, Dilma, é Jesus que vem no nosso meio comunicar sua mensagem. Está do nosso lado. Você acredita que Jesus está aqui? Feche os seus olhos agora. Aquieta o coração. Televisão é imagem. Vamos trabalhar a nossa imaginação agora. Imagine que do seu lado aí na cadeira, do seu lado direito ou esquerdo, está sentado Jesus. Televisão é imagem, comunicação é sentir, em primeiro lugar. Imagine Jesus do seu lado. O que você gostaria de dizer para ele agora? Diga no seu coração. O que você está vivendo, o que você está passando, as situações que lhe trazem conflito, ansiedade, dificuldade. Ou se não são coisas difíceis, diga para ele da felicidade que está no seu coração, daquilo que você conquistou, dos bens, das graças que Deus tem derramado na sua vida. Comunique a ele a verdade do seu coração. É uma oportunidade única estar com Jesus. Se nós não temos essa capacidade de perceber esse Deus vivo e presente na nossa vida, nós somos incapazes de evangelizar, porque nós precisamos levar um Deus vivo e vivido. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Nós precisamos ser essa carta viva, o evangelho vivo para as pessoas. Fala, Jesus, segura minha mão. Eu me apoio em ti. Porque sem ti eu não sou nada. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Repete comigo. Fica comigo, Senhor. É tarde. Fica comigo, Senhor. Pode abrir os olhos. Desculpa, viu, gente? Estava programado, mas senti que essa presença de Jesus, ela é eficaz aqui no nosso meio. Vocês podem ter certeza, Jesus está de fato, eu sinto isso, está de fato conosco nesse encontro. E ele vai permanecer durante todo o encontro. Acho que a expectativa que a gente cria para um evento cristão, Deus pode nos surpreender muito mais. Muito mais daquilo que a gente espera. Porque, Deus, em primeiro lugar, Ele quer nos conquistar para que nós possamos conquistar outras pessoas para Ele com a nossa comunicação e a nossa evangelização. Mas tem que partir de nós, da nossa experiência, do nosso amor a Deus. Comunica muito mais com o olhar de Dom Vantuan. Ele não precisou pregar um evangelho para mim. Ele só olhou para mim e ele falou de Jesus. Ele olhou como Jesus olharia. Eu vou ler um pouquinho, bem rapidinho aqui, só para ter uma noção, porque tudo isso que é canção nova, nós estamos na graça, porque a igreja, ela pede isso, quase que obriga a gente a trabalhar com os meios de comunicação e que a gente se profissionalize nesse meio. Então, falar assim, gente, estamos no caminho. Canção nova está no caminho, precisa crescer muito, mas estamos no caminho. Então, um trechinho dessa mensagem do Papa Bento XVI, que aconteceu agora no dia 20 de maio, né? Só que ele escreveu isso aqui no dia 24 de janeiro, a mensagem para o 46º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O trechinho que eu selecionei aqui para ler para vocês são esses. Silêncio e palavra, dois momentos da comunicação que se devem equilibrar, alternar e integrar entre si para se obter um diálogo autêntico e uma união profunda entre as pessoas. Quando palavra e silêncio se excluem mutuamente, a comunicação deteriora-se, porque provoca um certo aturdimento, ou, no caso contrário, cria um clima de indiferença. Quando, porém, se integram reciprocamente, a comunhão ganha valor e significado. O silêncio é parte integrante da comunicação, e sem ele não há palavras densas de conteúdos. Eu vinha conversando com o padre sobre essa questão do silêncio, né? Às vezes a gente está tão ansioso para poder comunicar, as pessoas trazem uma informação e você já quer responder. O mundo é imediatista, né? A gente tem vem um questionamento, uma dificuldade, você já quer responder logo, né? Dá respostas imediatas, e às vezes a gente até erra na nossa forma de comunicar, ou às vezes até agressivo, alguém chega com um tom de voz, e você, fulano já está agindo desse jeito. É a comunicação no mundo, né? Não só como evangelizadores, mas na nossa casa, na nossa família. Como que é fácil comunicar para os nossos, né? É simples. Você chegar para os nossos e dizer assim, oi, nossa, você está linda, maravilhosa, e a pessoa está um trapo. A comunicação da verdade, ou então da sinceridade, a comunicação do amor. Na nossa família é super complicado, né, comunicar. Acho que muitas experiências. Como que é difícil se comunicar na nossa casa, levar a experiência de um Deus na nossa família. Mas Deus nos tira de lá para a gente beber da fonte da água viva, desse Espírito Santo comunicador, como o padre rezava, para que a nossa vida e testemunho seja comunicação, o nosso silêncio seja comunicação para aqueles que nós amamos e que nós queremos levá-los para o céu. Vocês querem levar os seus para o céu? Eu quero. Hoje eu estou aqui, deixei minha filha de um ano e seis meses, que faz amanhã, a Maria de Fátima, 1 ano e 6 meses. O pai dela viajou para Aparecida em missão, eu estou aqui em Osasco em missão. De última hora consegui uma tia da Canção Nova, né? Para poder ficar com ela, que foi uma providência de Deus na nossa vida. E claro, né, o nosso desejo é estar em casa, curtindo filho, né, cuidando, tal, assim, mas Deus não levar a caminhar mais longe. Eu sei que lá para frente ela vai ser só minha mãe. Ela dava testemunho de evangelizadora. Entende? Então, às vezes, você tem que deixar sair do nosso comodismo, da nossa casa, não ficar insistindo ali, mas a minha vida ela vai comunicar aquilo que Jesus é. Então, essa é a proposta principal de nós comunicadores. A nossa comunicação, ela precisa levar o povo para o altar. Se nós não estamos levando a nossa comunicação para Jesus, fatalmente vai cair. Não se sustenta, porque aquilo que é de Deus, que não é de Deus, não se sustenta. Se a comunicação, ela leva para si mesmo, o autor, porque eu sou bom, porque eu mereço, cai. Fatalmente cai. Outro documento, tem mais partes aqui, mas é interessante vocês lerem depois esses documentos. O Intermirífica, que é sobre os meios de comunicação social também, que foi por causa do Concílio Vaticano II, nasceu esse documento, em dezembro de 1966, logo após o concílio terminou em 65. Ele fala sobre a importância dos meios de comunicação social. Entre as maravilhosas intervenções da técnica, que, principalmente nos dias de hoje, o engenho humano, e isso ele fala da técnica, das maravilhas do mundo moderno, em 1966. Imagina se esse Papa, né, tivesse no mundo hoje, né? Ele fala, as maravilhas do mundo moderno estão hoje, né? Imagina lá para frente, gente. A gente vai estar flutuando lá perto da lua já. O engenho humano extrai com a ajuda de Deus, das coisas criadas, a Santa Igreja acolhe e fomenta aqueles que diz respeito, antes de mais, ao espírito humano, a abrirem novos caminhos para comunicar facilmente notícias, ideias e ordens. Entre estes meios, salientam-se aqueles que, por sua natureza, podem atingir e mover não só cada um dos homens, mas também as multidões e toda a sociedade humana, como a imprensa, o cinema, a rádio, a televisão e outros, que por isso mesmo podem chamar-se, com toda razão, meios de comunicação social. A Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo para levar a salvação a todos os homens, e por isso mesmo obrigada a evangelizar, considera seu dever pregar a mensagem de salvação, servindo-se desses meios de comunicação social. E ensina os homens a usar retamente esses meios. Não é somente usar os meios, mas de que forma eu estou usando esses meios de comunicação social. Na instrução pastoral Communio Progressio, eu não sei falar isso em latim não, viu gente? Vou ler do jeito que está aqui, depois vocês pesquisam lá, que os textos são gigantes. É mais fácil para vocês do que me ouvir aqui falar errado. Fala sobre rádio e televisão. A rádio e a televisão, além de darem aos homens um novo processo de comunicar entre si, inauguram um novo estilo de vida, novo naquela época, né? As suas transmissões atingem a cada dia novas regiões, saltando sobre barreiras políticas e culturais, têm entrada franca nas casas e absorvem a atenção no público imenso. Os programas religiosos, adaptados à rádio e à televisão, criam novas relações entre os cristãos e um enriquecimento da vida religiosa. Contribuem para a educação cristã e para o empenho da igreja no mundo. São úteis para doentes e pessoas idosas, que não podem participar diretamente da vida litúrgica. A gente vê, né, o benefício das pessoas que não podem ir à missa, às vezes tem lugares que tem missa uma vez no mês. Como que a televisão e a rádio, né, faz um bem para esse povo que está no hospital, né, nas famílias? Eu acho que isso é um grande efeito que, também que o meio de comunicação realiza na sociedade de hoje, um grande benefício. Né? Estabelecem um elo de relação com todos os homens que, separados oficialmente da igreja, buscam, contudo, alimento espiritual. Levam a mensagem do evangelho às regiões onde ainda não existe igreja. A igreja, portanto, deve se esforçar para que tais programas sejam continuamente melhorados com novos recursos técnicos e artísticos. Gente, lá atrás, Comunio Progresso. Isso aqui foi de 62, 20, 72, 1972, esse documento. E daí saiu, 20 anos depois, para comemorar os 20 anos desse documento, saiu o Aero Novais? Aero Novai? Aetatis Novai. Acho que é Aero Novai, vamos falar assim. Sobre as comunicações sociais e vigência no aniversário do Comunio Progresso. Uma revolução das comunicações, o povo de Deus fiel deve fazer uso criativo das novas descobertas e tecnologias em benefício da humanidade e para o cumprimento do plano de Deus no mundo. E um sábio uso do potencial da era do computador para servir a vocação humana e transcendente do homem e para dar assim glória ao Pai, do qual vem todas as coisas humanas. Desculpa. E aqui tem vários itens aqui dessa instrução pastoral que vale a pena vocês acompanharem depois e ler e buscar isso no site do Vaticano. Simplesmente vocês conseguem todos esses documentos. É interessante que todos leiam. Eu sei que muitos já leram, já debulharam sobre ele. Quem não leu, vale a pena ler para você entender qual é essa missão que Deus tem para você de evangelização. Não é somente pegar o microfone e sair por aí fazendo perguntas às pessoas e coletar todas as informações e colocar no site, numa televisão. Não é simplesmente... Porque o principal da evangelização e daí de todos os meios de comunicação, a gente tem que ter meta. Você tem que saber a quem eu quero atingir. É o jovem? É a criança? É a dona de casa? É o adulto? Então, uma coisa prática. A quem eu quero atingir com a minha comunicação? Porque a cada um é uma linguagem. Eu não vou chegar falando de documento aqui para minha filha. Criança de 2 anos. Como é que eu vou comunicar Jesus a uma criança? Essa comunicação que a igreja está falando às crianças, não é? E criança tem várias etapas, né? Tem um bebê, que às vezes já assiste televisão, bebezinho. Tem a criança de 0. E tem as etapas que cada criança vive. Daí tem o pré-adolescente, daí tem o adolescente, daí tem o jovem. É a mesma linguagem para todo mundo? Não! O Jesus de cada um é diferente. A maneira como eu devo levar essa mensagem de Deus, ela é diferente para cada um. E eu falo isso assim com muita propriedade, porque eu coordenei antes de vir para São Paulo. Estou em São Paulo, acho que uns 3 anos. E eu coordenei o núcleo de evangelização infantil na Canção Nova, como estava formando o núcleo, porque antes era o cantinho da criança, né? Era o cantinho na rádio, o cantinho na TV, e tinha o blog, o site do infantil. E nós resolvemos nos unir, todas as mídias, né? Nos unimos e formamos um núcleo de evangelização infantil, do qual eu coordenava. E é interessante, porque o que me chamou a atenção foi estar o pessoal todo uniformizado. E eu lembrei do infantil, o que eu aprendi lá. Que nós devemos realmente nos unir, não trabalhar separadamente, nos unimos. E assim, a gente pensava no produto, é uma ideia para vocês. Então, eu vou comunicar uma situação, um personagem, vamos criar um personagem, tá, para a nossa evangelização. De repente, tem um mascote aí do Pascom. Vamos pensar no mascote do Pascom. Qual a ideia? Vamos dizer que o Pascom é infantil, tá? Vamos tirar um pouquinho da ideia, mas vocês trazem para vocês a realidade. Vamos criar um mascote do Pascom. Daquilo dali eu tenho um logo. Preciso criar uma logomarca. Eu preciso criar dali uniformes para identificar. Eu preciso criar meios, panfletos e tudo mais. Quais são as mídias que essa minha marca vai aparecer? É jornal? Eu vou colocar no metro? Eu vou colocar em outdoor? Eu vou colocar simplesmente na minha região ali, vou colocar nas paredes, vou levar para os bares, onde que eu quero atingir? Quais são as pessoas que eu quero atingir? Vou levar no meio secular? Vou levar só no meio católico? Desse movimento, pode sair música da PASCOM? De repente pode sair música, não é? Sobre comunicação, sobre Jesus. Dessa música, dessa musicalidade, cada ano, imagina, cada ano surge uma música. Daqui a uns 3 anos é capaz de ter um CD da PASCOM. Entende? Então, assim, uma coisa vai levando a outra, que faz crescer. Então, nós lá agregamos tudo isso. Então, a gente pensou, estruturou, né? Não somente criando as coisas, vamos vivendo, não. Vamos criar um personagem, esse personagem tem que estar agregado a um produto que é agregado a música, vestuário, a programa de televisão, programa de rádio, programa de web e tudo mais. Então, assim, não somente as coisas aleatórias. Então, uma dica assim, para a gente, que trabalha com comunicação, é não somente jogar as coisas assim, vamos lá, mas de que forma isso daí, mais para frente, ele pode crescer. Né? Eu cutucava o padre e falava assim, padre, aqui precisa ter um web TV, né? Ia ser muito bacana, porque é pastoral de comunicação, vamos comunicar todos os meios. Eu digo uma coisa para vocês, eu partilhava com o padre. A Canção Nova, ela tem meios potentes de evangelização, digitais, as melhores qualidades. Convido vocês a conhecerem a Cachoeira Paulista, quem já foi a conhecer a técnica ali, onde, como é que vai para o ar. Vocês, é tranquilo, vocês podem visitar. É só ir lá antes, tentar agendar. Não é escondido de ninguém, viu? É bem, vocês têm o direito de conhecer como é que essa mensagem está indo. Só que, por exemplo, semana passada eu coloquei um programa no ar com câmera digital. Você sabia? Eu tinha uma câmera e captou uma imagem fixa. Tinham dois, um entrevistado e um apresentador. Eu falei assim, nossa, vai ficar tão pobre, né? Só uma câmera assim, fala, papapá, uma externa. Eu falei assim, vou gravar com a digital. Não foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Gravei com a digital. Não faz diferença uma para a outra. Não fez diferença no meu computador, que é Macintosh, melhor qualidade lá no programa, não faz. Então, às vezes, a gente espera ter os grandes meios, né? E Deus quis o simples, até hoje. E nós precisamos usar do que a gente tem para mostrar para o povo a nossa riqueza. Então, de parabéns quem está fotografando, quem está filmando, quem está transmitindo. Esse é o caminho e vamos para frente crescer isso mais. Deixa para mim agora o Vaticano II. Vou deixar rolando e vou falando para vocês. Isso daqui é uma relíquia, gente. Isso daqui veio direto do Vaticano, dos arquivos do Vaticano. Sem som. Isso aqui veio direto dos arquivos do Vaticano. Entendeu? Ninguém tem. Que nós temos pessoas da Canção Nova que trabalham lá, vocês sabiam? No Pontifício Conselho de Comunicações. E imagina se lá atrás não tivesse televisão. Olha que bênção, que relíquia que tem. Vocês vão contemplando aí. Televisão, gente, no Vaticano II. A igreja mostrando o que estava acontecendo. A igreja divulgando. Entendeu? Ousadia. A nossa igreja é ousada. Nós precisamos ser ousados. E assim, nós temos que usar com aquilo que nós temos. É uma câmerazinha digital, mas requer do celular, é câmera do celular. É usar isso que nós temos para evangelizar, entendeu? Porque enquanto nós não usarmos aquilo que nós temos, Deus não vai nos dar mais. Enquanto eu não gastar aquilo que eu tenho, o pouco que Deus me dá para evangelização de comunicação, Deus não dá e é capaz até de tirar aquilo que a gente tem. Entendeu? Então imagine daqui a 20 anos, aquela imagem que você fez, aquela entrevista, guardem. É uma relíquia. Hoje eu vi, estava no YouTube, colocaram uma pregação do Monsenhor Jonas falando sobre Nova Era. Gente, nem na Canção Nova tem mais aquela pregação. E uma pessoa tinha guardado em cassete e postou no YouTube. Aí a gente estava todo mundo passando entre a Canção Nova. Gente, vocês lembram dessa pregação? Está 15 anos atrás, né? Porque nem a gente tinha esse material, mas alguém guardou e tem. E hoje está sendo um fortalecimento para a gente ouvir o Monsenhor Jonas falar sobre os fins dos tempos, sobre Nova Era. Foi muito bom que alguém guardou. Né? Imagem, rico, olha quanta riqueza vocês estão vendo. A nossa igreja, a ousadia da nossa igreja, né? Falar do Concílio Vaticano II. E a Canção Nova nasceu disso, né? Da exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, do Papa Paulo VI. Primeiro ele falava assim que, que nós devíamos evangelizar primeiro os jovens. E mais para frente o documento fala sobre usar os meios de comunicação para evangelizar. O meu esposo esteve em Roma o ano passado e ele ouviu o presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações falar assim, que todos os dias ele recebe do mundo inteiro pedido de dinheiro para ajudar as dioceses a abrir uma TV. Você sabe que isso acontece. Vocês fizeram pedir de repente um projeto bom, mandar para o Vaticano, o Pontifício Conselho de Comunicações podem servir vocês financeiramente para um bom projeto de comunicação. E a resposta dele é, olha só, abrir uma televisão somente para transmitir missas é preciso de novas propostas para atingir o homem contemporâneo. Então, novidade. Novidade do Espírito. E, gente, a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é criativo. A gente consegue. Eu acho que a cabeça de vocês já foi fervilhando. Né? Nossa, câmera digital, poderia fazer isso, tal, pega fulano, tal. Não deixa escapar o momento, não. Já passou uma pessoa importante assim, essa pessoa pode falar isso. Gente, vamos ferver a cabeça mesmo. Esse encontro é para isso, para a gente sair daqui com a cabeça inchada. Entendeu? Para Deus, o Espírito Santo agir na nossa vida. É isso, padre? Espírito Santo ferver, né? Então, essa parte de documentos aqui, eu convido vocês a procurarem tudo que vale a pena. E quando eu falava dos jovens, eu acho que um grande segredo hoje é a gente mexer com a juventude. Gente, eu fiquei encantado com o menino, cadê ele? Que estava usando a câmera ali. Desceu? Olha ele ali, como é o nome dele? Hã? Kevin? Eita! O Kevin... Escondeu. Parabéns, meu filho. Você é demais. Você é um exemplo, rapaz. O cinegrafista aqui. Gente, a gente tem que investir em gente assim, ó. Jovem, a gente tem que acreditar nesse povo. Sabe? Quando eu entrei para a Canção Nova, eu me emociono de ver o Kevin, porque eu adoro essas coisas, sabe? Quando eu entrei para a Canção Nova, eu conheço o Cadu desde o meu Pernambuco, né? Já fui para casa dele, já me levou na praia lá no Recife, foi uma beleza. Mas só que eu entrei para a Canção Nova, eu não sabia aonde que ligava o botão do computador. Não sabia. A Eliana Ribeiro, que não era a Eliana Ribeiro, né? Tinha chegado há pouco tempo também, entrou junto comigo praticamente. Falei, o computador liga aqui. Aí eu fico olhando para a tela assim, né? Tá, e aí faz o quê? Era para digitar os negócios. Não é bem que eu tinha feito a datilografia, né? Aí digitei os negócios. E depois para desligar. Que ela foi embora, rezar. E não sabia como desligava o negócio. E por fim... aprendi a usar o computador. E Deus me deu uma coisa que uma pessoa usou uma palavra para mim. Eu não sou especialista em nada. Eu já fiz, né, o Cadu sabe. Eu já fui câmera, já fiz até show ao vivo. Eu sou editora, diretora, tudo que é hora. Diretora, produtora, o que é hora aí na televisão, né, Cadu? Tá aí, Cadu, que não me deixa mentir sozinha. Tudo que é hora a gente faz um pouquinho. Porque isso é comum da Canção Nova, né? A gente faz, aprende tudo um pouquinho, né? Só que você tem que querer ter essa ansiedade. Então, nesse de tudo, de fazer tudo um pouquinho, o que eu percebi? A Canção Nova acreditou em mim. Que chegar não sabia ligar onde era um botão do power. Até chegar ao ponto de eu ir para Roma para ser superintendente da televisão lá em Roma. Eu não sabia nem o que era ser superintendente. Fui para lá e fiz televisão. Fui cinegrafista de João Paulo II. Era muito interessante, porque eu ficava, ele entrava assim para fazer a audiência de quarta-feira. Eu tinha uma câmera pequenininha, a VX1000. O Cadu morou em Roma também, né? Usou também a câmera lá. E eu, como eu era mulher, geralmente era a única mulher lá. E eu ficava na frente, né? Porque os italianos eram mais altos, né? Então eu tinha esse privilégio de ficar na frente. Então várias vezes o Papa passava com o seu Papa móvel assim. A imprensa ficava do ladinho assim, né, Cadu? Ele passava no Papa móvel. E eu estava lá filmando ele. E eu fazia assim, ó. E várias vezes ele com aquele olhão azul assim, ele olhou para mim. Eu sei que ele me viu. E no momento do bate a mano, né, que o povo, as autoridades iam lá para beijar a mão do Papa, subia lá em cima, aí eles deixavam a imprensa um pouquinho mais para frente, eu ficava bem na frente. Daqui, como é onde o padre está, eu fico várias vezes próximo de João Paulo II. Né? E Deus me deu uma graça maior. Eu estive com ele 3 vezes, pessoalmente. 3 vezes com o Papa João Paulo II, pela intercessão de meu padrinho, São Pedro. Foi ele que me levou até lá. Mas foi uma graça de Deus muito grande. Eu pude, das 2 primeiras vezes, eu não falei nada. Eu não comuniquei nada, mas ele, nem ele falou nada comigo também. A primeira eu não sabia falar italiano mesmo. Aí, mas eu vi aquela bochechão, branco assim. Ele ainda andava, ele não estava de cadeira de roda, nada, né? Mas, gente, uma cara de bebê, rosada, um olhão azul, assim, parecia um bebezão, assim. Eu fiquei só de olhar para a cara dele, assim, meu Deus, eu tô aqui, né? Aí lá, beijei a mão dele, beleza, fui embora. Gente, foi a mesma experiência que eu tive do batismo no Espírito Santo. Aquele, né, Cadu, é uma atmosfera que mudava naquela Praça do Vaticano, quando aquele homem aparecia. Esse meu primeiro encontro foi um encontro igual quando eu tive lá em 92. Foi a mesma coisa que eu tive com João Paulo II, quando eu encontrei pela primeira vez. Eu sou bêbada de Jesus e eu queria ser santa. Era uma coisa que eu queria, ser santa. E ele não falou nada. Só vi ele. O silêncio, né? Da segunda vez eu fui furba, como diz na Itália, esperta. Estava entrando um monte de bispo, fiquei na frente do Vaticano lá, e estava entrando um monte de bispo que ia lá para... Como é que fala aquele encontro do Papa? Com os bispos? Hã? Não. Não, é outro encontro, eu lembro. Que todo, a cada 5 anos, os bispos de cada diocese, eles vão a visita de Lima, na Apostolorum. Então eu sabia que ia ter visita do Brasil ali, entendeu? Fui lá, desperta, fiquei na frente do Vaticano. Eu e aquele Patrícia, estava lá também. Aí o bispo falou assim, ai, que legal conhecer alguns. Ah, você vai entrar? Eu, não, eu estou sem bispo. Ô, bispo, falou onde está? Ó, essa aqui está sem bispo. Aí você pode levar ela? Posso? Aí pode levar? Eu falei, pode levar 2 pessoas. Me levou sozinha, cheguei lá, eu já estava com um bolso cheio de medalhinha para o Papa abençoar, já tinha foto de parente, já tinha tudo. Cheguei lá, mostrei assim, isso aqui. Ele foi e ganhei, porque toda vez que a gente ia, ganhava 1/3, né? Ganhei já 2 terços. Já foi um para a mãe, outro para a irmã. No terceiro, aí tinha mais uma irmã, né? No terceiro foi uma missa, que a gente foi convidada a Canção Nova para estar celebrando, para participar, lá em Castelo Gandolfo. Chique o negócio. Aí fomos lá participar, aí o secretário do Papa pediu para a gente cantar em português, que o Papa gostava de português. Aí nós cantamos em português. Quando a gente chegou, tem fotos aí desse encontro, se você quiser aí mostrar com o Papa. Aí. Mas tu olha antes, mostra isso. Mostra assim. Desses meus encontros com o Papa. É. Aí chega lá, a gente cantando, ruim só, né? Porque não tinha nenhum cantor lá, mas enfim. Aí eu já estava mais experiente, né? Dessas visitas. Aí eu consegui falar com ele, me ajoelhar e falar com ele, João Paulo II, interceda pela minha família, pela situação assim, pela minha comunidade. Aí já me comuniquei melhor com ele, com mais tranquilidade e tal. E foi assim, desejei ter outros momentos, né? Infelizmente, esses momentos próximos assim não aconteceram. Mas foi uma grande riqueza da pernambucana, lá do interior, que foi para Roma, sem saber nada, que não sabia apertar um botão. Mas eu fui acreditada como jovem. Mas eu fui investida como jovem. Disseram, você pode, você é capaz, você faz. E sem saber, a gente faz. Eu tinha um título, né? Pessoas assim, eu não sou inteligente, não. Eu sou fuçadeira. Eu não sei. Meu fuço. Me ensinaram assim, que tem control del. Eu tento apertar o botão. Se der certo, eu control del. E deu certo um monte de vezes. E às vezes, quando não dava certo, eu pegava, botava a mão assim nos computadores, na câmera, onde que estava assim, ai meu Deus, deu tudo errado, assim, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Pai Nosso, tá bom, Ave Maria. Gente, funcionava o negócio. Ou então, às vezes, nem precisava dizer que estava errado, chamava um técnico, às vezes, assim, que eu não sabia nada, mandava lá o computador para a técnica. Quando chegava, aí eu casava assim, mas não tem problema nenhum isso aqui. Viu? Olha aí, essa foi a segunda vez, já estava mais alegrinha. Então, gente, funciona. A oração é que nos leva a esse encontro. Porque foi a oração que me levou para João Paulo II. Quando eu fui para Roma, eu fui com 15 dias que eu estava em Roma, que eu fui conhecer o Papa pessoalmente, olha só. Tinha gente que tinha morado lá não sei quantos anos, nunca viu o Papa até hoje. Sabe o que eu falei para ele? Porque é isso que eu falei para vocês aqui, a experiência, é a oração da verdade. Que eu levei vocês a rezarem com Jesus. Eu falei para o Pedro assim, eu falei para São Pedro, só me trouxe até aqui. Isso não vai me levar para conhecer a sua casa, não? Eu quero conhecer o senhor. O senhor não é Pedro? Não é Papa? Pedro, Papa. Então, eu quero ver o senhor. Né? Aí foi. A gente tem que abrir a boca, gente. Aí abrir para o santo primeiro, né? Depois apareceu um bispo que falou assim, ah, vem amanhã para celebrar, a gente vai celebrar uma missa e depois vai visitar o Papa. Você tem alguma intenção para a gente rezar na missa? Eu falei, tenho. Reza aí para São Pedro para me conhecer o Papa. Ah, você quer conhecer o Papa? Duh. Quase que eu fiz assim para ele, né? Mas era bispo, né? Tem que ter respeito. Aí eu falei, quero, quero muito. Ele, então tá bom, vem amanhã, 6:30 da manhã para cá, que a gente vai para Castelo Gandolfo visitar o Papa. Posso levar mais gente? Era para entrar 2, foi 5 pessoas com um único bispo. Brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Essa foi a segunda vez também. Já passou a primeira? Essa foi a terceira vez, eu já fiz um monte de pedido para ele aí. Já estava com o texto que ele tinha me dado na mão. Mas os membros da comunidade, essa foi a segunda vez também. É que essas fotos é o Vaticano que tira, a gente não pode não, nem chegar perto com câmera lá. Enfim, a primeira acho que não está aí, não é? Então, para dizer assim, acreditem em vocês mesmos, acreditem na eficácia de Deus, acreditem no jovem, gente. Invistam nos jovens, parabéns, viu? Kevin, Deus te abençoe, você está de parabéns. Cresça cada vez mais. Você sabia que quando eu tinha a sua idade, eu gostava tanto de televisão que eu abria lá, que eu abri lá de casa? Deus já me levava hoje a trabalhar com televisão. Aí eu tinha vontade de ter câmera fotográfica. Minha mãe tirou todo o dinheiro da poupança para comprar uma câmera fotográfica para mim. Tudo, gente. Então hoje eu preciso honrar a minha mãe, entendeu? Fazer bem. Trabalhar com comunicação direito. Mas de verdade, eu abri a televisão. Eu ficava na frente da televisão, assim, quase cega, apertando os botões tudo assim, ó. Hoje eu sou editora. Eu queria ter a minha programação, assim, né? Eu queria que passasse o que eu queria. Mas não funcionava. Aí chegou o controle remoto, né? Ajudou, né? Porque eu não ficava. Então é isso. Acho que eu falei demais. Um pouquinho, assim, da minha experiência, né? E dizer para vocês que nós precisamos estar em comunhão com a igreja para comunicar bem. Comunhão com os bispos, com os padres. Não façam nada sozinho, sem orientação. Não façam nada de cabeça. Vivam em comunhão com a igreja que vocês estão. E, por fim, precisamos não somente de imagens bonitas ou de palavras bonitas. Nós precisamos dar testemunho. Muito mais do que qualidade. Testemunho, sem deixar de sermos profissionais. Isso é importante. A igreja nos pede. E formar outras pessoas. Aquilo que você aprendeu, formem outros. Formem jovem, quem tem disponibilidade, formem outras pessoas. Porque na minha vida, na comunidade, foi assim. Eu nunca passei por um departamento, por um programa, e eu fiz quase todos da Canção Nova, eu já trabalhei. Sem que eu formasse outras pessoas, um editor, um cinegrafista, um puxador de cabo, sempre eu estou formando outras pessoas. Porque não é para mim. É para Deus, por isso que vocês não me veem. Porque a minha evangelização, ela precisa levar os outros para o altar. Eu preciso que aquele apresentador, que eu estou na produção atrás, ele entre bem, sorridente, que eu esteja do lado dele, para que ele saiba comunicar Jesus. Que aquele meu irmão que está lendo a televisão, se não há uma comunhão entre a equipe, a mensagem ela não passa, a nossa missão ela é importante. Muito importante. E nós somos muito capazes porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Fecha os seus olhos mais uma vez. Fala obrigado, Jesus. Porque é o Senhor que me capacita. É o teu Espírito Santo que pairou sobre o caos e tudo se fez. Paira, Senhor, na minha vida. No caos que hoje está acontecendo, e faz uma obra nova em mim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Aí, Dilma, fica linda. Fica. Ela não sabe se era isso, mas dentro do que ela falou tudo, né, tudo que ela falou, eu pude tirar algumas conclusões sabendo que era tudo isso, não é? Nossa comunicação hoje deve levar as pessoas para o altar. Nós temos que deixar-nos a nós para sermos bons comunicadores. E isso quer dizer que nós temos que olhar para Deus, nós comunicadores católicos. Vocês têm o Espírito Santo para isso. TV é imagem, é trazer a presença. Jesus é o Emmanuel. E através da imagem da TV, terá ousadia de levar Jesus à presença da imagem às pessoas. Eu acho que a TV católica, ela tem muito mais além a enriquecer a comunicação de qualquer TV. Porque ela não leva a presença de uma notícia, ela leva a presença de uma boa nova, de alguém muito concreto, que é Jesus. E na verdade, o teu testemunho acabou falando isso. Que na verdade, quando você fazia a comunicação, pensando que levava Jesus, só você também experimentava disso, não é? Nossa igreja é ousada. É preciso usar do que se tem para se comunicar. Do pouco que se tem, dá-se para fazer comunicação. E você, através do seu testemunho, o testemunho da Canção Nova, nos mostra que comunicação não vem dos grandes meios, mas se faz no nosso meio. Então, amados irmãos, nós temos tudo para fazer a comunicação já acontecer. É isso que ela quis dizer. Nós não precisamos da câmera AV30, que eu nem sei o nome, AVXYZ 250 com zoom óptico. Mas na sua câmera digital, é isso que você disse, você conseguiu então aprender. E aquilo, aquela imagem, então, serviu para um grande meio. É o que nós chamamos hoje da comunicação partilhada. E nós conseguimos, amados irmãos, fazer grandes comunicações na comunhão. Sozinho ninguém comunica. Ninguém fala de si para si. Mas com o outro, né? Com um dom que o outro tem, nós vamos então criando essa rede de comunicação. Não é? Não é preciso tanto conhecimento, mas prática e coragem. A oração nos leva aos grandes encontros, até com João Paulo II. Não é? Concluindo hoje, comunicação se faz na comunhão e na ação. Não na solidão, como eu disse. Acreditem em vocês mesmos. Você disse. Não é? Na eficácia de Deus e nos jovens. Edilma, o que você pode dizer para aqueles então que estão fazendo a sua pequena comunicação? Que não é uma comunicação da Canção Nova. Nem é uma comunicação às vezes da Rede Globo. Nem do SBT. Mas ela é pequena. Ela é simples, não é? O que você pode dizer disso? Isso é eficaz, não é? Então dê um testemunhozinho, né, nos dizendo a respeito dessa pequena comunicação.
Então, é muito eficaz, porque a gente tem que começar pequeno mesmo. A gente tem que ser ousado e sonhar alto, mas a gente tem que começar com o que a gente tem. É, outro exemplo, não somente da câmera, mas eu cansei de editar, já editei algumas vinhetas e fiz edições. Você já ouviu falar do programa da Windows Movie Maker? Gente, no Movie Maker, vocês podem fazer uma matériazinha, não é, Cadu? No Movie Maker, que tem todo o computador que a gente compra, vem esse programinha de edição. Tem vários programas de edição que você pode baixar free. Photoshop, hoje você faz online, não precisa nem comprar o programa. Entende? Então, nós temos os meios. Outra coisa, gente, a gente não vê na Globo que vai essas imagens de câmera digital, imagens de um amador, mas às vezes sai mais famosa do que o profissional que foi lá, porque ele pegou a notícia. Não é? Aí, mas cinegrafista amador, caiu uma casa, telhado, não sei o quê, chuva e tal. O tempo todo, as pessoas hoje estão prontas para a notícia. Então, nós temos as ferramentas, hoje não são caras. Agora, claro, para crescer, é preciso unidade. E daí, para profissionalizar, às vezes a comunidade mesmo pode promover para que haja comunicação naquela televisão. Tem, por exemplo, computadores como o Macintosh, você compra por R$5.000. Você pode fazer uma edição de uma Mac, Final Cut Pro, com 5 mil. Você não dá para fazer uma boa campanha? Campanha de não sei o quê, de alimento. Oh, gente, é em pró para a gente comprar um computador para edição, mais profissional. Ah, uma câmera custa 5 mil reais, uma mais profissional. Aos pouquinhos, se vai adquirindo um produto, porque, e o povo ajuda. Vamos fazer campanha disso, sabe? Campanha daquilo, vamos vender doce num evento grande. E a gente, aos pouquinhos vai crescendo, porque a gente precisa crescer, não se contentar com o que a gente tem. Porque nós temos uma meta, e a gente tem que saber qual é a nossa meta. Isso. Que é Jesus, eu acho.
E eu acho assim também, sabe, que desde que eu vim, de que eu saí da Canção Nova e vim para Osasco, sabe lá Deus, né, por quê? Porque não era o projeto inicial, era morar em São Paulo, mas não em Osasco. Deus, ele foi fazendo a gente vir. Eu sempre digo que eu não sou da Pascom, viu, gente? Sou agregado. A minha esposa que é da Pascom, né? E, mas assim, a gente vê o potencial que essa diocese tem de fazer uma boa comunicação. O grande desafio é juntar todo mundo e fazer uma coisa organizada. Porque a gente não vai ter grandes câmeras em todas as paróquias. Mas se você começar a transmitir a homilia do seu padre no domingo, aquilo que o seu padre disse, ou você gravar como nós estamos gravando, essa palestra da Edilma vai ser gravada. E uma das novidades do blog, posso falar, velho? Desse encontro, é que a gente vai ter a partir de agora um blog da Pascom. Então, essa palestra ela vai estar sendo veiculada no blog da Pascom. E se você criar o seu blogzinho lá, e você começar a mostrar a homilia do padre em vídeo, em áudio, ou até em texto, se você começar a comunicar aquilo que tem na sua paróquia, aquilo ali vai alimentar muita gente. E aquilo ali, se a gente juntar de todas as paróquias, a gente vai alimentar a diocese. Então, o grande desafio não é adquirir equipamento. O grande desafio é a gente se unir. O grande desafio é a gente se juntar e todo mundo fazer uma coisa pequena de forma organizada. E aí entra a comunidade do Querigma, aí entra a Paróquia Santa Isabel, aí entra o blog, né, que é o Dominus Vobiscum, aí entra todo mundo. O grande desafio não é conseguir coisas. O grande desafio é unir as pessoas.
E é interessante porque eu já vou... É um segredo, tá? Vocês são comunicadores, mas vocês vão ficar caladinhos. A Canção Nova está passando por uma reestruturação na sua programação e vai sair da grade 19 programas. Nós compramos a pesquisa do Ibope, porque você sabe que paga, né? Nós compramos, fizemos umas pesquisas na região de Minas Gerais. E sabe o que o povo quer ver? Pregação, gente. Pregação. Se gasta tanto com produções, não sei o quê, cinematográfico. O povo quer ver pregação. Essa dica dele é excelente. Você pega uma web, a câmera da própria computador assim, ó, vira para o lado do padre, põe um canal lá da mesa para ir o áudio direitinho, que isso é importante, sabe? Direto da mesa ali. Deixa o padre falar, gente. Deixa os padres aí falar. Deixa o padre falar. É isso que o povo quer ouvir. Não precisa de muito, entendeu?
Deixa eu falar. Edilma, eu acho, é aquilo que eu disse, que hoje o grande segredo está, então, em humanizar a comunicação. A comunicação não se faz pelos meios. O meio é um meio. A comunicação... ela se faz, então, quando a gente chega na pessoa. Chega no um. Chega na pessoa e consegue produzir nela o que é de bom. E isso daí é a comunicação. Consegue produzir nela a resposta daquilo que você está pedindo. Na verdade, as pessoas, elas gostam muito das pregações porque elas sentem a presença de Deus e elas sentem alguma coisa transformando nelas. Amados de Deus, uma hora a Globo vai perder espaço. Porque o jeito dela humanizar é deteriorando o humano. Muitas vezes assim, numa informação muito superficial, que não agrega, causa sentimento, causa emoção, mas destrói isso, destrói aquilo. Quando a gente, Jesus, quando veio comunicar as coisas de Deus, o que ele fez? Humanizou. Interessante. Teve que vir Deus, que é Criador, para ensinar o homem a ser humano, de novo. E, na verdade, então, quando há uma homilia, uma pregação, né, há uma humanização. Eu acho que esse é o trabalho transformador da Canção Nova. Não é? Porque programa que não transforma, corta. Corta. E são esses que vão cortar. Que vai falando coisas que não levam Deus e também não transforma. Também transformar. E quando a gente leva Deus, a gente está também transformando a sociedade. Numa sociedade mais justa e mais igualitária. Não é preciso daquelas grandes filosofias e nem políticas. Porque uma pessoa que tem Deus, ela é ética, ela é honesta, ela é humana. Eu acho que a gente pode fazer isso na nossa comunidade através... Não pense na técnica. Pense, então, na pessoa que vai receber essa comunicação. Não é? Eu acho que dá para se comunicar com muita simplicidade. Não é? Muita simplicidade.